Irmãos, vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 16 em diante. É a terceira mensagem no capítulo 11, de 2 aos Coríntios, um capítulo longo. Comentei que a primeira parte desse capítulo se compunha de Paulo fazendo uma defesa do seu ministério, depois uma parte curta em que ele fazia um ataque concentrado contra os seus acusadores e falsos mestres que estavam querendo invadir a igreja de Corinto. Aliás, já estavam conseguindo muita coisa, estavam conquistando um campo já até grande entre a igreja. Alguns estavam dando ouvidos a esses falsos mestres. Já comentamos também esse ataque que Paulo fez de uma maneira muito clara, chamando de falsos apóstolos de Cristo e fraudulentos, e foi muito duro, como deveria ser. E a terceira e última parte deste capítulo, ele volta a falar da sua defesa e fala algumas coisas bem, bem interessantes. No final do versículo 15, que ele faz, que ele termina aquela parte muito forte de denúncia, então ele retoma aqui a sua linha. Eu vou ler de defesa do seu ministério, eu vou lendo aos pedaços aqui. Vamos ler o versículo 16, depois pulamos para 19 e 20, que eu procurei dividir mais por uma semelhança lógica os versículos. Então, 2 Coríntios 11, 16, diz: outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Indo por 19, porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, que aprendamos aqui nesta carta altamente pessoal do teu apóstolo para aquela igreja tão querida dele, com o coração dolorido de ver a igreja cedendo aos poucos, pelo menos uma parte da igreja, para homens tão desqualificados para o ministério, muito provavelmente nem crentes, porque eram falsos apóstolos, e ele estava como que obrigado a mostrar, a autenticar o seu ministério, o seu apostolado, em contraste com o apostolado falso daqueles outros. Que saibamos, pela tua sabedoria, aplicar o que devemos para o dia de hoje, com as lições contidas aqui, que são muitas, e lembrando que cada palavra aqui foi inspirada pelo teu Espírito. Então não é apenas um desabafo pessoal de um servo teu, mas além disto, ou antes disso, é a própria tua palavra revelada, um pedaço da tua palavra revelada que está diante de nós aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo e para a honra dele eu te peço, pelos resultados do que vai ser dito aqui. Amém. Eu vou tentar resumir o que eu entendo que ele falou aqui nos versículos lidos, 16, 19 e 20. Seria algo como: é até bom que vocês me considerem insensato. Ele já tinha falado disto antes, por isso é que eu não quero, vou investir muito tempo mais nessa questão dele se auto-chamar de insensato. É até bom que vocês me considerem insensato, porque me sinto mais livre para dizer coisas que eu preciso dizer. E ele volta a usar de ironia, que ele já tinha usado várias vezes nesta carta, especialmente o capítulo 11, já tinham comentado isso também. Aí ele, é como se dissesse: interessante, vocês se consideram sensatos, mas será sensatez suportar insensatos? Os insensatos aqui, claro, ele está se referindo diretamente e sem ironia alguma àqueles falsos apóstolos. Mas ele está se referindo a ele próprio ironicamente. Então, se é para eu ser insensato como eles são, se somos todos insensatos, se vocês nos aguentam, então vamos lá. Vão aguentar um pouco mais eu falar de mim coisas que eu não queria falar. Não para a glória dele, não com o propósito de se exaltar, mas com o propósito de mostrar como é que funciona um verdadeiro apóstolo de Cristo. É importante esse aspecto da defesa de Paulo. Pode parecer uma certa incoerência, interessante, ele acusa os seus delatores como sendo empavonados e que se autogloriam em tudo, e ele próprio fica fazendo isso com relação ao ministério dele. Ora, mas isso não é incoerência? Não, porque o propósito dele era realmente mostrar um autêntico ministério de Cristo. Há muitas passagens de Paulo em outras cartas em que ele mostra a convicção que ele não era nada, o principal dos pecadores, que tudo o que ele era era por causa de Deus, do poder de Cristo sobre Deus, sobre ele, tudo. Então ele deixou isso fartamente registrado, a convicção de que ele era um homem pequeno, que não merecia coisa nenhuma daquela honra de ser um apóstolo de Cristo, porque ele foi perseguidor da igreja, homem aberto, claro, humilde. Então não é um contrassenso o que ele está dizendo, dele próprio agora, apesar de estar profundamente constrangido, ele não queria de jeito nenhum, mesmo com essa explicação válida, de que ele dizia aquilo tudo para mostrar como é que um apostolado veraz, autêntico, funcionava. Mesmo assim, não havia explicação que desse jeito, ele estava muito constrangido em falar tudo aquilo, não esqueçam, a ponto de dizer, é até insensatez minha fazer isso. Bom, ele usa então 5 verbos para expressar o que, que os falsos mestres estavam fazendo no meio da igreja lá. O verbo escravizar, é interessante, vocês aguentam pessoas que escravizam vocês. Isso aí vocês dão ouvidos e estão se deixando influenciar por elementos assim para me pressionarem, para questionarem o meu ministério. Isso é o que ele quer dizer aqui. Então agora ele fala do estrago que aqueles homens estavam fazendo na igreja de Corinto, escravizando, devorando. Obviamente é metafórico o sentido dele aqui, e a palavra era muito usada no sentido metafórico, querendo dizer apropriar-se à força, era a ideia aqui desta palavra usada metaforicamente. Deter, é outro verbo que ele usou, sabe o que é isso no original? Agarrar, segurar, usar a expressão bem popular entre nós, na marra, segurar, agarrar alguém que o outro quer se soltar, mas o outro agarrou. Esse deter, está detendo vocês, está segurando, está amarrando vocês. Esses homens estão escravizando vocês, devorando vocês, no caso, apropriando-se à força, agarrando vocês, exaltando-se a si próprio, que é outro verbo que ele usa, exaltar-se, não disse a si próprio, mas é óbvio, e por fim, esbofetear. Está vendo aqui? No versículo 20, vocês tolerais quem vos esbofeteia no rosto. Interessante é que aqui, obviamente, nós vamos pensar, claro que isso também é literal, é metafórico, do jeito que ele falou, devorar, as pessoas não estavam devorando literalmente os crentes lá, e claro que não está esbofeteando no rosto, pois parece que era literal mesmo, parece. Lembro que Paulo recebeu uma ordem de alguém que estava ao lado dele, uma ordem do sumo sacerdote, para bater na boca de Paulo, porque Paulo chamou o homem de parede branqueada, bata na boca dele. Então era comum autoridades religiosas mandar bater na boca de pessoas que diziam coisas contra essas autoridades. Então alguns estudiosos acham que quando Paulo diz aqui que esses falsos mestres estavam esbofeteando no rosto alguns crentes lá de Corinto, que não era metafórico não, podia ser, não se sabe, mas há uma desconfiança de que era literal, para poder se arrogarem autoridade, como o sumo sacerdote fazia, ou outras autoridades, que talvez tivesse havido algum caso, ou casos, em que realmente esses homens mandaram bater na boca de crentes, porque falaram coisa contra eles. Seja como for, acho que vocês vão concordar comigo, quer literal ou quer metafórico, é fortíssima a expressão. Esses homens estão batendo em vocês no rosto. Na realidade, Paulo está repetindo a queixa do versículo 4, que eu não vou ler mais, que eles toleravam de boa mente os falsos mestres. Só que no versículo 4, esses falsos mestres eram acusados de pregar outro Jesus, vocês devem se lembrar, outro evangelho, e de terem outro espírito diferente, que não o Espírito, claro, o Espírito Santo que os crentes de Corinto tinham. Então, ali no versículo 4, era o conteúdo do que esses homens falavam que Paulo denunciava, era falso. Agora, a acusação é contra o comportamento pessoal deles, tirânico, possessivo, implacável e possivelmente até fisicamente cruel, no caso das bofetadas no rosto, se for literal. Então, é o caso de se pensar, parar um pouco e ficar boquiaberto. É incrível como os irmãos de Corinto, uma igreja genuína do Senhor Jesus Cristo, apesar de com muitos defeitos, com muitos erros, sem dúvida, mas era a igreja de Cristo, claro. Como é que aquela igreja se deixou levar a tanto, se dignou a sofrer tanto de várias ordens, ouvindo conteúdo falso, sendo abusados, talvez até fisicamente, como já falei aqui, ou pelo menos não, com certeza, quanto ao domínio daqueles homens falsos sobre eles? Como é que a igreja chegou a este ponto? Há alguma lição para nós aqui? Vocês pensam que isto não se repete geração após geração após geração, no mundo todo, em igrejas de Cristo? Como nós somos uma igreja genuína de Cristo, temos defeitos, toda igreja local tem seus defeitos, igrejas sérias, mas ela é feita de homens, infelizmente, ainda defeituosos, mesmo sendo salvos. Como é que eu explicaria isto? Eu parei aqui, pensei, tem que tirar uma lição daqui, a igreja, para não se ver numa situação dessa. Não pensem que é teórico. Ah, isso foi 2000 anos atrás. Ah, isso aqui é igreja assim, igreja assada. Aqui não, aqui a gente conhece o pastor, conhece o outro, conhece todo mundo. Tá? Não pensem assim. Pastores são passageiros e também são fracos, sujeitos à queda. O diabo é muito sagaz, é muito poderoso. Eu sei que é um poder dependente do poder de Deus, mas é poderoso. Veja o estrago que ele fez na vida de Jó. Sim, Deus liberando Jó nas mãos de Satanás, mas liberou com os propósitos santos de Deus, claro, mas liberou. E igrejas que sofrem grandes estragos, igrejas que chegam ao ponto de se desfigurarem totalmente, viram igrejas completamente liberais, que pregam outro evangelho que não tem nada a ver com o evangelho, igrejas que eram fiéis décadas atrás. E você olha, como é que pode? Como é que pode? Estude a Bíblia, que você vai ver. Homens que foram chegando, ministros do diabo, como Paulo já denunciou, como eu falei na pregação passada. Ministros do diabo, vocês acham que estão livres? Que nós estamos livres da entrada de ministros do diabo entre nós? Estamos não. Agora, não é para o crente ver o diabo em tudo. Apagou a luz. Ui, o poder das trevas chegou. Foi a Coelce que quebrou um poste. Então, não é para ver o diabo em tudo e ficar assim, impressionado, como muita gente fica. Não vamos a esse extremo. Mas o outro extremo é dizer, não, esse negócio de diabo, falar muito de diabo e Satanás, isso é coisa, deixa aí para os carismáticos e tudo veio diabo, e esse poder das trevas era muito mais forte na época de Cristo, que tinha os milagres, os falsos milagres, os verdadeiros. Hoje é outra situação, então o diabo não é tão atuante mais assim, não. Então, é muito, muito, e o tempo dele está terminando, e ele sabe disso, ele já está condenado na cruz de Cristo. Mas ainda tem liberdade dada por Deus, mas para agir. E obviamente o alvo dele são os crentes individualmente e os crentes coletivamente que formam uma igreja. Eu explicaria pessoalmente isso. Como é que a igreja de Corinto chegou a este ponto? Eu diria, boa intenção somada com ingenuidade. Eu diria assim, eu resumiria dentro desse contexto. Não quer dizer que não haveria nenhum outro fator a mais, como por exemplo o pecado dentro da igreja, é claro que influi muito. Mas nesse contexto aqui, de pessoas sérias, Porque Paulo não diz que as que ouviram estavam sendo influenciadas pelos falsos mestres, eram crentes de segunda categoria, os crentes fracos na igreja, era a arquibancada da igreja lá, e que os líderes da igreja não estavam, de modo nenhum, os crentes mesmo, os melhores, mais espirituais, estavam isentos disso aí. Não, ele não fala disso em nenhum momento, absolutamente. Então, a ideia aqui é que não era uma situação de pecado na igreja unicamente que causou isto, mas claro, o pecado sempre é um fator perigosíssimo para deixar o flanco aberto e exposto ao ataque. Mas eu quero enfatizar, não é nem a questão do pecado que a gente enfatiza sempre aqui, é o mais enfatizado e é para ser mesmo, mas aqui dois fatorzinhos perigosos: boa intenção somada com ingenuidade em aceitar homens brilhantes, inteligentes, bons de retórica, como eu já falei aqui. Paulo não devia ser, eles criticavam Paulo por isso, sabe nem falar direito, esse tal desse apóstolo Paulo aí, muito provavelmente eram homens de grande retórica e impressionantes de presença, sem dúvida, inteligentes, sagazes, e foram se aproveitando da ingenuidade e boa vontade de irmãos, eu imagino, irmãos sérios, pelo menos muitos deles que estavam sendo enganados, irmãos sérios. E não pensem que um crente sério não possa se tornar vítima do diabo, não. Só pode. Jó não era crente sério, não. A gente não conhece na Bíblia um crente tão sério quanto Jó. Então não se iluda. Estou bem em Cristo. Oh! Aquele que pensa estar em pé, veja, não caia. Cuidado, isso vale para a igreja também, não é só para o crente individual. Igreja, tenha cuidado, não se orgulhe, não e nem vacile. Interessante, a ingenuidade deles não os livrou de uma profunda repreensão de Paulo. Paulo estava aqui agora repreendendo-os, porque vocês estão aceitando de boa mente pessoas desse padrão tão baixo como esses homens são. Então eu quero colocar aqui nesta pregação um aspecto, talvez um pequeno, vou dizer que é um parêntese, porque faz parte da explicação, mas ao mesmo tempo é, porque eu vou me afastar um pouquinho de 2 Coríntios e volto já. Lembrando o seguinte, é sobre essa questão de ingenuidade. O crente deve amar até os inimigos, Cristo mandou, sem dúvida. O crente não deve ser vingativo. Não vos vingueis a vós mesmos. Deus diz, a vingança é comigo, sem dúvida. O crente deve ser pacífico, bem-aventurados os pacificadores. Mas, ao mesmo tempo, o crente não tem nenhuma orientação de se deixar abusar por tudo e por todos. Há um aspecto, sim, dessa questão de não resistir ao mal, as palavras de Cristo, de se bater no rosto, dar o outro, mas aquilo deve ser estudado com muito cuidado, a que tipo de situação ele está se referindo, em que contexto a gente deve aplicar aquilo. Não é fácil, porque observem que o próprio Jesus Cristo, quando foi esbofeteado de um lado, ele não deu outro ao guarda que o esbofeteou. Então, não poderia haver uma situação melhor para ele mostrar que estava falando literalmente e em toda e qualquer situação em que alguém, um discípulo dele, levar um tapa de um lado e dar do outro, não podia ter uma situação melhor do que quando ele próprio foi alvo de um tapa. Ele não deu outro. Também não pediu que Deus destruísse aquele soldado e fizesse virar pó. Não. Ele reagiu de uma maneira interessantíssima. Ele foi firme com o agressor dele, quando ele diz, João 18 e 23, se eu falei mal, dá testemunho do mal, se não, por que me feres? Eu fico imaginando o aperto em que ele colocou aquele soldado. Se eu fiz alguma coisa errada que mereceu esse seu tapa, diga o que foi, agora pode dizer, estou pronto para ouvir, se não, por que você fez isso comigo? Então, entendo que esta maneira dele nos ensinam muito sobre o que ele quis dizer com oferecer o outro lado. Comportar-se de uma maneira tal que o outro continue tendo a liberdade de dar o tapa, e poderia ter facilmente dado o segundo tapa. Claro, o soldado. Mas seja como for, Jesus foi forte contra aquele homem, não gritando com ele, não esbofeteando também, não pedindo um anjo para vingá-lo, que poderia ter feito tudo isso, nada disso. Mas ele foi educadamente, serenamente, muito forte. E se aquele soldado tinha um mínimo de consciência, ele não deve ter dormido naquela noite, nem noites seguintes, imaginando os olhos do Senhor Jesus Cristo olhando para ele e fazendo aquela pergunta, talvez repetindo mil vezes na mente dele, tendo pesadelos com isso. Acho bem provável, não tenho prova para dizer isso, mas bem provável. O que, que eu fiz de errado? Pode dizer, se eu não fiz, por que, que você me fere? Então, isso é uma resistência, é um estilo de resistência, muito peculiar, muito diferente a que o mundo estava acostumado. Então, muito do que ele quis dizer sobre dar o outro rosto, pode estar incluído aí. Paulo, duas vezes, Paulo reagiu contra abuso. Atos 16, 36 a 39. Vamos ler rapidamente lá. Eu gostaria que isso ficasse na sua mente. Assunto, reação contra abuso, como tratar alguém insensato, que insiste em ser insensato, em ser tolo, em ser agressivo, em ser maligno. Cuidado em interpretar erradas as palavras do Senhor Jesus Cristo e aplicar mal e se tornar alvo de abuso ou todo tipo de abuso. Atos 16, 36 a 39, Paulo estava em Filipos, a famosa conversão do carcereiro, que eu não vou contar toda a história. No versículo 36, então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras: os pretores, as autoridades da cidade, ordenaram que fosse exposto em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram no cárcere, sendo nós cidadãos romanos, querem agora, às ocultas, lançar-nos fora? Não será assim. Não vão nos abusar, ou abusar de nós, desse jeito. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Apertou aqui as autoridades, colocou contra a parede. Eles tinham pavor de tocar em cidadão romano. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Olha o crente, olha o grande apóstolo Paulo, humilde apóstolo Paulo, como ele era um homem humilde. Sim, mas aqui disse: não será assim. Ao contrário, eles venham aqui, venham me soltar pessoalmente. Impressionante isso. Pediram desculpas e, relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade, e quase que inverteu: por favor, vão embora. Aí vem o crente. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram, então partiram. Aí entrou o crente. Entrou da outra face. Entrou não resistir ao mal a partir de um certo ponto. Não, eu vou denunciar vocês às autoridades, não vai ficar assim não, vocês vão ver. Aí começaria a entrar numa linha, pelo menos de acordo com a consciência de Paulo, uma linha não aprovada pelo padrão Jesus Cristo, como ele gostaria que fosse. Mas observe que o padrão Cristo, e Paulo estava correto aqui, que entendemos que estava, não há razão para entendermos que não, embora ele fosse um homem sujeito a erros, mas não vemos motivo para qualificá-lo assim, neste ponto aqui. Então, o que se entende é que o padrão de Jesus Cristo admitia perfeitamente dizer: não, agora não, chegou o limite aqui, eu não vou embora não, eles que vêm aqui me tirar. Curioso, teve o limite. Lá no capítulo 22, Paulo estava sendo preso por causa de uma confusão contra ele, até correu o risco de ser linchado. Aí ordenou, vou ler do meio da história, que não quero me alongar mais, Atos 22 e 24. Ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza e que, sob açoite, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Muito sofrimento aqui ser açoitado naquela época, naquela forma como eles faziam, era algo absolutamente cruel. Às vezes ficava osso exposto, de tão fundo que ia os ferimentos da chicotada, às vezes com pedaços de osso amarrado numa tira de couro. Quando estavam amarrando com correias, preparando para o açoite, amarrando com correias, como se já não fosse muito ruim só ser amarrado com correia, no preparo para o açoitamento, disse Paulo ao centurião presente: servos, há porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Ouvindo isso, o centurião procurou o comandante e lhe disse: que estás para fazer, porque este homem é cidadão romano? Vindo o comandante, perguntou a Paulo: diz-me, és tu romano? Ele disse: sou. Respondeu-lhe o comandante: a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão, que te dou maneira de ser cidadão romano, era comprando ou sendo por nascimento. Disse Paulo: pois eu tenho por direito de nascimento. Imediatamente se afastaram que estavam para o inquirir com açoites, andaram para trás, com medo de Paulo já. O próprio comandante sentiu-se receoso, a maior autoridade romana na cidade, pelo menos da fortaleza ali, não na cidade, mas daquela fortaleza militar. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. E a passagem continua. Então, o que eu quero mostrar aqui é que a segunda vez, Paulo diz assim: minutinho, estão passando dos limites. E vocês vão ver já a quantidade de vezes que Paulo foi açoitado, que Paulo foi vítima de todo tipo de agressão. Mas houve momentos em que ele, quando pôde, pelo menos, ele deu um basta, até um certo ponto. Eu quero ler algumas passagens, todas elas em Provérbios, para vocês pensarem um pouco. Não vou desenvolver muito cada uma, não. Aliás, quase nada. Mas observem como Provérbios fala na atitude que nós devemos ter para com o insensato. Aí o insensato, aí você veja qualquer tipo de pessoa que quer abusar de nós, que quer nos agredir de uma maneira exagerada, quer tomar liberdades além do que é para ser, não razoável, não racional, grosseira, abusando da autoridade. Então, esse insensato aqui, procure dar um sentido meio largo para entender mais ou menos o que eu quero dizer. Mas vamos lá, Provérbios 14, se você não quiser acompanhar, deixe que eu leia e você apenas ouve. Vou mais ou menos correr por aqui. Provérbios 14, 7, diz: foge da presença do homem insensato, porque dele não divisirás lábios de conhecimento. Foge, sai de perto. 23 e 9. Não fales aos ouvidos do insensato, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Forte. Está perdendo tempo em conversar com o insensato, em aconselhar, em brigar com ele, seja o que for. Ele não vai aproveitar coisa nenhuma da tua sabedoria. 24 e 7. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo, a sua boca não terá a palavra. Então, você quer dar um presente para alguém de 1 metro de altura, você oferece o presente a 2 metros de altura. Não vai conseguir nunca. Pula, mas não chega lá, que é alto demais. A sabedoria é alta demais para o insensato. Ele não alcança. Então, você vai falar, explicar, mas ele fica pulando lá e não alcança. E nem pulando ele fica, porque ele não tem nem vontade de ser sábio. 26 e 1. Como a neve no verão e como a chuva na ceifa, assim a honra não convém ao insensato. Não vai honrar um insensato, não. Que dá errado, não tem nada a ver a neve no verão. E uma chuva na hora da ceifa atrapalha a ceifa toda. Não combina, são coisas que não combinam a honra com o insensato. Palavras duras. Versículo 6, mesmo capítulo 26. os pés corta, e o dano sofre quem manda mensagens por intermédio do insensato. Não use nem como intermediário. É como se estivesse cortando os pés. Está trabalhando contra você próprio. Vai dar errado, vai dar o recado errado. Vai modificar de propósito o seu recado. Vai jogar você contra aquele para quem você mandou o recado. Não vai dar certo. Não confie no insensato, nem para mandar um recado. Forte, né? Versículo 8. Como que atira pedra preciosa num montão de ruínas? Alguém aqui quer tirar seu relógio e jogar num monte de lixo? Ah, loucura. Pois bem. Como o que atira pedra preciosa num montão de ruínas, assim é o que dá honra ao insensato. Mais uma, última. 29 e 9. Se o homem sábio discute com o insensato, quer este se encolerize, o insensato. Quer se ire, não haverá fim. Então, se o sábio vai discutir com o insensato, não vai dar certo. Quer o insensato ria, quer se irrite, quer não se irrite, não vai dar em nada. Ser pacífico demais, deixar-se abusar, pode trazer muito prejuízo. Tem limites. A igreja de Corinto estava sofrendo um grande dano, correndo altos riscos e causando muito sofrimento ao apóstolo Paulo, porque estava nas mãos de insensatos, e piores do que insensatos, porque eram malignos, como Paulo já tinha dito, mas fica a lembrança, fica o toque que eu gostaria de dar. Cuidado com a ingenuidade, mas ele é tão bom, mas ele está tão bem intencionado, tenha cuidado. Agora, eu não posso desenvolver aqui, mas eu não sei se você é inquiridor ao ponto de já estar perguntando, talvez até seja, porque eu sou muito assim. Minutinho aí. Como é que fica conversando o insensato? Eu nunca, não é para falar com ele, não é para mandar nem como portador de recado, não é para aguentar o insensato para conversar, brigar com ele não resolve, dar conselho não resolve, joga no lixo mesmo, total. Será que eu não fui um insensato um dia? Eu diria que a resposta vem com a sabedoria de Deus no coração do crente, caso a caso, em cada situação, o crente ora e pergunta qual o seu limite. Até onde vai suportar aquele insensato por amor a ele e por esperança de ele ver no crente um comprometimento tal com Cristo, que venha tocar no coração do insensato e ele venha se converter. Tudo isso é válido. Mas uma coisa não anula a outra. Há um limite. Há situações, e Provérbios fala muito nessas situações, até aparentemente contraditórias, mas é porque a vida é assim. Aprenda só o seguinte: ser sempre muito ingênuo, muito bonzinho no seu coração, uma largueza exagerada, deixa ele pregar, pastor. O senhor não vai viajar? Convide. Mas, irmãos, eu não vou convidar aquele cidadão que você está sugerindo, da outra igreja, um pastor da outra igreja, não vou. Ele tem doutrinas que eu não posso concordar. Ai, pastor, para que ser tão rigoroso? E coisas desse tipo. Então, uma largueza, um amor que deixa de ser largueza, viu? E deixa de ser amor, e passa a ser irresponsabilidade. Passa a ser imprudência, passa a ser insensatez. Até vocês têm dúvida que os irmãos de Corinto, que estavam sendo esbofeteados por aqueles homens, aguentando esse tipo de escravização, como eles estavam fazendo, devorando, sendo devorados metaforicamente, tudo, vocês têm alguma dúvida de que Paulo estava condenando eles, condenando, digo, criticando eles por isso? E que Deus não estava aprovando aquela largueza, aquela pretensa largueza? Então tenha cuidado. Falamos há pouco tempo aqui de Jesus com um chicote na mão, e já falei bastante sobre isso. Fica a advertência: falsos mestres virão, lobos vorazes virão. virão tentar e que não encontrem uma igreja aberta demais, mais do que é para ser. Isso vale para a igreja e para a sua vida pessoal. Então, se você acha que chega um momento em que um guardinha no meio da rua quer abusar da autoridade dele, você diz, não, eu vou denunciar o senhor para o seu comandante. Se você acha que chegou o momento de dizer isso, faça. Ah, mas não estou sendo crente, estou sendo cristão, estou mostrando raiva, ódio. Não. Não obrigatoriamente. Se tiver no seu coração, o que você tem lá é raiva, é ódio, querer matar o guarda e tal, aí não. É o que eu disse, é cada situação, examine o seu coração e veja o propósito pelo qual você está fazendo aquilo. Mas eu quero dizer que resistir às vezes ao mal, até o apóstolo Paulo fez, até Cristo fez do jeito dele, um jeito muito peculiar, e tanto quanto até difícil nós compreendermos, mas ele literalmente não deu outro rosto e nem mostrou incoerência nenhuma, porque ele não é coerente em nada. Nós não entendemos bem, muitas vezes, o que ele quer dizer e o contexto em que ele quer dizer. A falha é em nós, nunca nele, jamais. Não quero dar a menor intenção, não tenho a menor intenção, óbvio, de deixar no ar que houve uma certa incoerência de Cristo ao não dar outro rosto, absolutamente. Isso, para mim, pessoalmente, significa assim, estude mais aquela passagem, estude mais o que ele quis dizer com aquilo, que nós ainda não entendemos bem. Talvez a nossa geração inteira não entendeu bem o que quer dizer aquilo. Exatamente. Há uma mistura, irmãos, é o que eu vejo até agora, o que eu pude aprender, uma mistura de atitudes, um coração correto, um coração sob controle, uma largueza de coração, sim. Mas essa largueza, muitas vezes, implica em resistir, em dizer não, em mostrar outro lugar dele, em ser duro, levar para a justiça um problema que você está sendo alvo de abuso, problema nenhum com isso aí. Agora, não tenha ódio dentro de você, não queira destruir o outro, se vingar com o outro, aí está completamente contra os padrões de Cristo. Isso é fácil perceber. Vamos voltar então. Esse recado aqui eu já dei. Então, 2 Coríntios capítulo 11, voltando, versículos 17, 18 e 21. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Paulo estava sofrendo muito em falar aquilo tudo. Versículo 18. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. 21. Ingloriamente o confesso como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer um tem ousadia, com insensatez o afirmo. De novo, ele se chamou de sensato. Mostra o tamanho do constrangimento dele, também eu a tenho. Eu diria mais ou menos assim, meus irmãos, agora eu estou por minha conta, fazendo diferente dos padrões de Cristo, quase como uma loucura de me gloriar por vaidade pessoal. Agora eu vou deixar Cristo um pouquinho de lado, e eu vou ser Paulo mesmo, e talvez até com um pouco de carne nessa história aí, mas agora eu me queimei. Eu admito plenamente que Paulo tem chegado a esse ponto. Eles se gabam, dizendo que são assim, que são judeus, são hebreus, são isso, com aquilo, pois eu vou me gabar também. Estão falando do ministério deles, que tudo que já fizeram, deixaram de fazer, pois eu vou falar do meu também. E eu sei, e eu admito que isso seja fraqueza minha, mas que seja, insensatez, que seja, loucura, que seja, mas eu vou falar. Eu acho que é o ponto em que levaram, coitado, o Paulo a fazer. Agora, um parênteses aqui aos mais ligados teologicamente. Não tem nada a ver com a inspiração das Escrituras. Quando diz aqui, no versículo 17, 18, o que falo, não falo segundo o Senhor. Pronto. Aqui, essa parte da Bíblia não é inspirada. Não tem nada a ver. Tudo que está aqui é inspirado pelo Espírito Santo. Até Paulo dizer que estava fazendo uma coisa pela carne. Claro que isso não desautoriza a Bíblia como inspirada pelo Espírito Santo. O que ele quer dizer é assim, eu já expliquei até um pouco. Os padrões de Cristo são diferentes do rumo que eu vou seguir aqui, rapidamente e forçado por vocês, constrangido, mas eu vou seguir por aqui um pedacinho aqui, e eu sei que não é o melhor rumo não, não é o rumo de Cristo não, eu reconheço. Deixa eu ser Paulo um pouquinho aqui, o Paulo mesmo até meio carnal. Pronto, é isso que ele quis dizer claramente.
Então, nesse ponto, ele fala de três áreas. Versículo 22. São hebreus, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. Tudo aqui é sinônimo, uma cor da outra. É judeu, o aspecto judeu. Não sei se estavam dizendo que Paulo não era judeu, que era bom ele provar que era judeu. Ele era de Tarso, fora de Israel. Opa! Aí não nasceu em Jerusalém, não nasceu em Israel mesmo, não. Ele é de fora, mas diz que o sangue dele é judeu. Ei, vamos conferir isso. Muito provavelmente. Olha, eles duvidaram de Jesus. Nós não somos bastardos. Lembram? Então esse Paulo aí, nós somos judeus. Nós somos israelitas. Nós somos descendentes de Abraão. Aí Paulo vem e diz, pois eu também sou. Então é isso, eu também sou. 23 a 27, aí é uma lista longa de sofrimentos que vocês vão ver. Eu não vou me deter em cada um, não. São ministros de Cristo, falam como fora de mim. De novo, já é a quarta ou quinta desculpa que ele coloca aí para explicar o tamanho do constrangimento dele. Falam como fora de mim. São ministros de Cristo, eu ainda mais, em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. O original não tem perigos de morte, não, viu? Tem mortes no plural, hein? Curioso isso aqui. Esse perigos de morte é a tradução para o português. Mas no original, literalmente, é em mortes, muitas vezes. Ora, ninguém morre muitas vezes, mas é a força que Paulo quis dar aqui, como se ele morresse muitas vezes. Estivesse pertinho de morrer e disposto a morrer, seja como for, foi assim que ele disse. Em mortes, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. A lei proibia mais de 40 açoites. Os judeus eram tão cuidadosos com a lei e tão ligados com a literalidade da lei, que para não correr o risco de terem contado errado e dar 41 açoites, eles davam 39, porque eles tinham uma margem de um. Se errasse e ver 39, fosse 40, ainda não tinham desobedecido a lei. Mas se eles achavam que tinha sido 40 e foi 41... estavam fora da lei, então eles tinham uma margem, você vê a ponto que ia a literalidade deles, até hipocritamente, como Jesus muito bem denunciou. Então, recebi uma quarentena, ou seja, 40 açoites menos um, cinco vezes isso, né? Tinha gente que morria com um, não com um açoite, mas com uma vez em que era açoitado, com 39 chicotadas. Fui três vezes fustigado com varas, espetado, né? Com varas. Uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes. Gente, Paulo não estava no fim do ministério dele, não. Isso aqui é o relatório dele até aqui. Até ele escrever 2 Coríntios, ele ainda teve o ministério muitos anos para frente. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, aí vem a palavra perigos, eu contei, oito vezes, em perigos de rios, perigo de salteadores, perigos entre patrícios, quer dizer, judeus, em perigos entre gentios, ou seja, não judeus, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias. Essa vigília aqui não deveria ser vigília em igreja e coisas assim, não. Devia ser vigília trabalhando, ó, ou viajando, sem dormir por algum motivo. Muitas vezes em fome e sede, em jejuns, provavelmente também não ligado com o jejum no sentido espiritual, mas no sentido de sem comer. Horas e horas e horas sem comer, sem condições de comer. Muitas vezes em frio e nudez. Vamos parar aqui. Esse é o currículo de Paulo, do ministério dele, os riscos, o sofrimento físico dele. Além do sofrimento físico, imagine o sofrimento mental, do constrangimento, porque você sofrer fisicamente com uma dor na sua cama é uma coisa. Você sofrer porque está com a sua carne sendo rasgada em público, sendo açoitado, é terrível. Além da dor física, a vergonha que a pessoa tem e que ele teve, as varas, apedrejado em público, nudez, em naufrágio e tudo, ficou sem roupa. Muita vergonha junto com o sofrimento físico. Nós não precisamos passar, ninguém, crente nenhum, precisa passar por tudo isso para ser considerado fiel. Claro, cada um tem as circunstâncias pessoais. para cada um, Deus tem uma dose de sofrimento físico, de vergonha, que Deus quer que nós passemos por. Mas tem. Pode ser pequenina, pode ser cavalar a dose. Paulo é o exemplo máximo que se conhece até hoje. Eu não sei qual é a sua dose, irmão, de sofrimento e de vergonha. Vergonha que Deus tem preparado para você por amor a Cristo. Mas ele tem, não sei o tamanho. Você está disposto a enfrentar o sofrimento que Deus tem para você, se necessário, quando necessário, e o constrangimento, e o sofrimento, e tudo isto, ore sempre a Deus, pedindo: Senhor, me dá coragem, quando chegar momentos de sofrimento, tu não vais perguntar se eu concordo em sofrer, tu não vais perguntar se eu concordo em passar por aquela vergonha, ou pelo constrangimento, tu vais impor, tu disseste para Paulo, tu vais ver o que está reservado para ti, o que importa sofrer em meu nome. No momento da conversão de Paulo, Cristo preveniu, você vai ver o que importa sofrer. Ele não perguntou: Paulo, você concorda em sofrer um bocado por mim? Ele disse. Então, Cristo não vai lhe perguntar não, ele vai impor sofrimento físico. Você não gosta, eu não gosto, ninguém gosta de constrangimento, de ficar sem roupa, de ser apedrejado, ou ser cuspido, ou ser mangado, só mangado em público, ser humilhado por um colega, um professor, quem gosta? Mas virá. E você, quando perceber, já está no meio de uma situação de grande constrangimento. Pode acontecer, pode. O importante não é se vai ou não, é você estar disposto. E pensar nisso, pense nisto, para quando chegar você não envergonhar o Senhor Jesus Cristo. Versículos 28 e 29. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Preocupação, sabe o que significa aqui no grego? Ansiedade. Eu acho interessante quem tem a... Bom, quem afirma com muita ousadia, ansiedade no crente é pecado. Será que Paulo estava falando aqui como se ele estivesse confessando um pecado? Porque na hora de confessar pecado, ele confessava. Como eu já falei, ele se disse o maior dos pecadores. Ele não tinha problema nenhum com isso. Mas será que ele cita aqui como um pecado? Ou o contrário? Ele está usando a ansiedade dele para com as igrejas como uma prova da autenticidade do apostolado dele. Eu sou um apóstolo tão genuíno que eu me consumo de ansiedade pelas igrejas e pelos irmãos da igreja. Eu não consigo entender de outra forma. Não, porque essa ansiedade aqui é o seguinte, tá? É ansiedade, ponto. Preocupação, muita, ponto. Acabou-se. Agora, eu ainda vou até um ponto de conceder o seguinte: ansiedade é pecado, sim. Não fiqueis ansiosos, ele mesmo disse, parecia uma contradição, mas não é. Mas quando há uma falta de confiança em Deus, falta de paciência em aguardar alguma coisa, e especialmente você não está confiando que Deus vai suprir essa situação, ou falta de pouco repouso na vontade de Deus, uma certa resistência à vontade de Deus, eu não queria que fosse assim. Então, claro, só Deus vai dentro do coração e vai determinar. Essa é a ansiedade que eu não gosto e que eu mandei nas minhas escrituras para o crente não ficar ansioso. Sim, há passagens assim, mas não dá para generalizar. Ansiedade não é coisa de crente. Então tira Paulo. Aliás, vamos tirar logo Cristo, porque ele ficou super ansioso no Monte das Oliveiras antes da crucificação, super, que eu não vou nem entrar nisso agora, fica só esse detalhe. Se você se preocupa com a igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual você faz parte, amém pela sua preocupação, e não só pela igreja que você faz parte, mas pelo cristianismo de uma maneira geral, pois preocupe mesmo. Se você fica ansioso por um irmão que não vai bem na fé, fique. Agora, ajude o irmão, tente ajudar, ore por ele, dê uma mão, tudo bem, é outra coisa. Mas a ansiedade em si, eu não queria um pastor que não ficasse ansioso por mim de jeito nenhum. Pastor,
que não tivesse... Não, não me preocupo, não. Oh, o Mauro se desviou total. Eu falei, o quê? Não vou ficar ansioso? Né? Ovelha minha, ovelha de Cristo. Né? Eu estou aqui para ajudar. Prego, tudo, mas ele desviou. Não vou ficar ansioso.
Fique. É prova de zelo, de amor pela pessoa. Aí ele diz, dois exemplos de preocupação dele. Detalhe, você nota aqui? Ele ficava ansioso mensalmente. Leia aí. Leia a frequência com que ele ficava ansioso. Todo mês, não era? Bora, cadê? Diariamente. Ai, não era toda semana só, não. Era dois dias, era não. Era todo dia. Isso é uma forma de dizer, claro que é uma forma de dizer. Continuamente, Paulo estava debaixo de alguma ansiedade, porque havia muitas igrejas com que ele trabalhava, fundaram algumas, não fundaram outras, mas ele tinha contato com muitos, ouvia notícias, se correspondia, e ele dá dois exemplos da ansiedade dele. Primeiro, o enfraquecimento de irmãos. Aí, quando um irmão fica fraco, eu também frio. Triste, preocupado, mas eu fico, me mexe comigo. Segundo, quando alguém se escandaliza, ele se inflamava. No verbo lá no original é queimar. Ele ficava queimado de sentimento dele. Indignado. Não diz com quem. Imagino eu que é quem causou o escândalo. Então, tudo bem. Passando para frente e encerrando. Tudo bem que você não tenha uma sensibilidade, talvez, pastoral. E um pastor deve ter com os altos e baixos das ovelhas de Cristo confiado ao rebanho dele e tudo mais. Porém, algum tipo de sensibilidade se espera do crente com relação aos irmãos, ao pastor, à liderança da igreja, uns aos outros, a irmãos de outras igrejas, algum tipo de sensibilidade. Não, e se entristecer com isso aí, apóstolo Paulo, ou no máximo os pastores da igreja, não. Lembro, isso era prova da genuinidade do ministério dele. Ele estava se gabando de ficar ansioso pelos irmãos fracos. Fique também nesse sentido que eu coloquei e fuja da ansiedade, falta de fé, falta de confiança, resistência a Deus, fuja dela, obviamente. Encerrando, versículo 30. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Irmãos, aqui há uma guinada na mente de Paulo. Inclusive eu vibrei quando eu li esse versículo e disse assim, opa, fraqueza, nós estamos às vésperas do capítulo 12, do famoso capítulo 12, em que ele diz, quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo começa aqui a falar em fraqueza. Aí fui ler depois de feita a pregação, fui ler alguns comentários e diziam, a divisão de capítulos aqui não é muito boa, porque o capítulo 12 devia começar aqui. Quando ele fala pela primeira vez em fraqueza. Até agora ele estava mostrando um aspecto, talvez, não sei, heróico, de muito trabalho dele, nas labutas, nas fadigas, e tudo, e tal, quase como loucura, se gabando do que ele havia feito por Cristo, mesmo com o propósito correto e tal, mas ele para e dá uma guinada. Agora eu vou falar é de fraqueza. Começa o capítulo 12 aqui. Lindo isto. Em vez de se gloriar em grandes feitos, eu vou me voltar para as fraquezas. Mas antes disso, ele fala uma experiência no versículo 31. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que eu não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Aí ele começa o famoso capítulo 12. Eu li alguém comentar sobre esta passagem aqui. Paulo foi para Damasco, se converteu lá, e ele saiu de lá num cesto, como diz aqui, mostrando a fraqueza dele. Quando eu digo fraqueza, não é que foi covarde em ter saído, não. É a fraqueza do estado dele, da situação dele, nesse sentido, a fragilidade dele. Aí alguém escreveu assim, eu não copiei literalmente, entre aspas, mas... O pensamento é desta pessoa que eu li, que eu achei muito bonito. O arrogante Saulo de Tarso, fariseuzão, entrou em Damasco, estava entrando em Damasco, com ordens das autoridades de Jerusalém para prender os crentes. Assim ele ia entrando
em Damasco. O Saulo de Tarso, fariseu, perseguidor. Agora ele sai o apóstolo Paulo, apóstolo de Cristo, humilde, ou dizendo de outra forma, humilhado, dentro de um cesto, fugindo. Que belo contraste. Para muitos, para o mundo, um contraste deprimente. Ele caiu de status, caiu de condição, chegou lá todo importante, com a comitiva, inclusive, e sai fugido de noite. Para Paulo, uma fraqueza, uma fragilidade honrosa, honrosa, que aponta para a glória de Deus, para a glória de Cristo. Ele vai mostrar isso sobejamente no capítulo 12. Que Deus nos ajude e que tudo que nós vimos aqui deste homem sirva para nos orientar, nos fazer crescer em Cristo. Peça a Deus como resistir, como não resistir ao mal, como aplicar melhor a filosofia do Senhor Jesus Cristo quanto a este assunto que é muito complexo, mas não se deixe ser ingênuo, seja prudente como as pombas, né? Serpentes, simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes, seja prudente, não seja tolinho, ingênuo, coração deste tamanho, sem ódio no coração, sem ira no coração, ira pecaminosa no coração, mas ciente da dignidade que você tem como embaixador de Cristo, ciente da dignidade do evangelho que você prega, você é cidadão do reino de Cristo. Então, às vezes, é importante não dizer que é cidadão romano, que hoje não significa mais nada, mas Paulo lançou mão até disso quando foi necessário, pois quando e se necessário, lance mão, eu sou embaixador de Cristo. Como utilizar isso? Peça a Deus sabedoria, mas tem um momento. E nunca vamos deixar esta igreja, ou a qualquer outra que nós venhamos a fazer parte, ser alvo de pessoas tão maliciosas, tão malignas, quanto essas daqui que estavam corroendo a saúde espiritual de Corinto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude nestas coisas. Às vezes parece até contraditórias, evitar por tudo, correr, fugir, como diz literalmente, do insensato, e ao mesmo tempo pregar para o perdido. Onde é que uma coisa concilia-se com a outra? Tu sabes. E que o crente abra o coração e não pare de pedir, Senhor, me dá sabedoria para saber como agir de uma maneira ou de outra. E me mostra como é amar, como Cristo amou. O que será que tem coisas que eu penso que é amor e não é? Que eu penso que é largueza e é falta de zelo? Me mostra, Senhor Deus, o que é correto. O que é zelo e o que é intransigência, raiva de alguém que difere de mim, mesmo irmão, onde é que essas coisas te agradam? Sabedoria do alto, não conheço outra forma, além de leitura, e ficar cheio, transbordante da tua palavra. Obrigado pelos exemplos aqui do teu apóstolo Paulo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.